Estudo avalia bem-estar e sobrevida de pessoas que tiveram tuberculose. Nova tecnologia reduz o uso de fertilizantes químicos nas lavouras. Colaboração entre empresas e grupos de pesquisa aumenta a produtividade científica. Novo teste para detectar o vírus da Zika deve melhorar a precisão do diagnóstico. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. No programa de hoje, nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados na edição de novembro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter. Vinte novas luas foram descobertas ao redor de Saturno. O anúncio foi feito pelo astrônomo norte-americano Scott Shepard e sua equipe na Instituição para a Ciência Carnegie, em Washington, durante um encontro da União Astronômica Internacional realizado em outubro deste ano. Famoso por seus anéis, Saturno tem massa 95 vezes maior que a da Terra e é o segundo maior astro a girar em torno do Sol. As novas luas elevam para 82 o total de satélites do planeta. Com a descoberta, Saturno passa a ter mais luas do que Júpiter, o maior astro do Sistema Solar, que tem 79 satélites. As luas têm, em média, 5 quilômetros de diâmetro e levam de 2 a 3 anos terrestres para completar uma órbita ao redor de Saturno. Vários dos novos satélites parecem resultar da colisão de luas maiores com cometas ou asteroides. Nós abrimos o programa de hoje com Gilberto Gil e a música Duas Luas.
Debaixo do sol e debaixo das luas, que são
Pesquisa Brasil. Entrevista.
De acordo com um estudo publicado na revista Innovation, Organization and Management, pesquisadores de universidades que participam de projetos em cooperação com empresas têm uma produtividade científica 12,7% maior que a de equipes que não fazem esse tipo de parceria. E quando as colaborações com empresas são duradouras, o número de artigos científicos publicados pelos grupos chega a ser 20% maior. Nós vamos conversar com o autor desse estudo, que é o economista Renato Garcia. Ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Oi, Fabrício. Olá, ouvinte.
Para começar, de acordo com esse estudo, tem uma correlação entre colaborar com empresas e produzir mais artigos científicos. Estamos falando de pesquisadores que atuam em universidades e institutos de pesquisa. Por que que tem essa correlação? O que que vocês descobriram sobre isso?
Primeiro, eu acho que é importante contextualizar que existe um debate no Brasil, fora do Brasil, na literatura, sobre quais os benefícios e os obstáculos da cooperação com empresas, né, para os pesquisadores acadêmicos, né? Então, entre os benefícios, tem benefícios econômicos, né, envolvem, por exemplo, pagamentos de pesquisadores, compartilhamento de laboratórios, e existem benefícios intelectuais também, né? Benefícios intelectuais porque, muitas vezes, os pesquisadores acadêmicos, quando interagem com empresas, eles descobrem problemas na aplicação daquela tecnologia gerada, aquele descobrimento científico gerado, que no nível do laboratório, no nível da pesquisa em si, eles não apareceriam, né? Então, primeiro tem a questão dos benefícios, né?
Certo. E quer dizer, um pesquisador vai ajudar uma empresa a resolver um problema, ele toma contato com um problema de pesquisa que, eventualmente, ele não entraria antes. Isso faz com que ele, enfim, acabe descobrindo coisas ou chegando a conclusões que ele não chegaria de outra forma, é isso, né?
Exatamente. E muitas vezes, descobrir coisas significa novos descobrimentos científicos que vão se transformar em publicações acadêmicas, né, em artigos publicados em revistas acadêmicas, e também novos projetos de pesquisa, puramente acadêmicos, né, mais voltados para a ciência, né, e outros projetos de colaboração. Mas além dos benefícios, existem alguns obstáculos, né? Então, muitas vezes, isso a partir da literatura, né? Isso nem estou entrando ainda nos resultados do trabalho que você se referiu, né? Do trabalho do qual sou coautor. Esses obstáculos, muitas vezes, eles estão relacionados a diferentes mecanismos que estão associados de incentivo à pesquisa acadêmica e à pesquisa industrial. Então, por exemplo, o que um pesquisador acadêmico quer? Ele quer gerar novos descobrimentos científicos e divulgar esses descobrimentos científicos para toda a comunidade, por meio de publicações. Já as empresas não, os pesquisadores industriais, né, os cientistas, engenheiros nas empresas, eles querem o quê? Eles querem esses descobrimentos, né, científicos, essas aplicações desses descobrimentos, eles fiquem mais restritos ao âmbito da empresa, porque podem gerar novos produtos e processos que vão gerar mais rentabilidade, mais lucros para as empresas, né? Então, acho que é importante situar esse debate, né? Porque o artigo e os nossos resultados, ele se situa nesse debate dos benefícios e dos obstáculos para os pesquisadores acadêmicos quando eles interagem com empresas.
Nós estamos conversando com o economista Renato Garcia, ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Indo para os resultados que o senhor obteve, professor, por que que parcerias duradouras podem ser mais benéficas do ponto de vista de produção científica do que as parcerias esporádicas? Que me parece que é o achado do seu artigo que ainda não tinha sido visto em outros, não é isso?
Isso mesmo, isso é a principal contribuição, né? Então nós fizemos o quê? Importante, nós pegamos os dados de colaboração de grupos de pesquisa com empresas, e pegamos também os dados de publicações, né? Então, nós fizemos dois testes, um teste mais olhando para as colaborações em si e outro teste para as colaborações de longo prazo. Né? O primeiro teste que a gente fez, a gente conseguiu identificar que os grupos de pesquisa que colaboram, eles têm um desempenho acadêmico medido pelas publicações científicas melhor. Tá? Mas isso, como você disse, Fabrício, você tem razão. Não é uma novidade dentro do debate acadêmico, porque isso outros trabalhos empíricos já tinham mostrado. Né? Agora, o que é uma coisa que nos chamou atenção e uma coisa que também chamou atenção do debate acadêmico é que os grupos de pesquisa que colaboram de modo duradouro, né, que nós chamamos no texto de longo prazo, eles têm um desempenho ainda maior. Tá? Então, existem benefícios associados com a colaboração continuada, a colaboração de longo prazo dos grupos de pesquisa com empresas.
Tem um limite esse efeito benéfico? Eu me refiro a... O senhor menciona no seu artigo estudos, acho que são um estudo que foi feito na Espanha, se não me falha a memória, que sugeria que quando a cooperação é exagerada, quer dizer, quando o pesquisador trabalha uma quantidade de tempo ou dedica sua atenção demasiadamente à pesquisa em parceria com empresas, que esse efeito seria anulado. Tem limite isso?
Tem limite sim, Fabrício. O que ocorre é, olhando para o caso brasileiro, né, para os nossos exemplos, depois eu vou fazer referência a esses estudos fora do Brasil. Por que é melhor colaborar ao longo do tempo? Porque existe uma questão associada a compreender melhor os problemas da empresa, a empresa compreender melhor quais são as motivações dos pesquisadores acadêmicos. Então, como nós estamos falando de uma relação de colaboração, essa relação acaba sendo construída ao longo do tempo. Essa é a razão dos benefícios. Só que existem limites, né? Por quê? Porque esses benefícios, eles aparecem ao longo do tempo, só que existe um momento, isso nós conseguimos identificar no estudo no Brasil, né? Que eles tendem a se tornar cada vez menores ao longo do tempo. Não que não hajam benefícios, mas os benefícios são cada vez menores, né? Então nós temos, digamos, uma curva, a inclinação da curva ao longo do tempo, ela vai diminuindo, né? Segundo o nosso estudo. O que os estudos internacionais verificaram? Né? Foram dois estudos, especificamente, um na Espanha, outro no Reino Unido, na Inglaterra. Eles identificaram a seguinte coisa, que quando um pesquisador dedica uma quantidade de horas superior a um determinado número de horas por semana, ele passa a se dedicar demasiadamente ao projeto de colaboração, aos problemas da aplicação industrial daquela nova descoberta científica e menos às atividades acadêmicas em si. Então, neste caso, diferente do nosso trabalho, né, que a gente olha ao longo do tempo, nesse caso, lá dos pesquisadores espanhóis que fizeram esse trabalho lá, o limite é dado pela quantidade de horas que os pesquisadores de lá dedicam aos projetos de cooperação em detrimento à quantidade de horas que os pesquisadores dedicam às atividades acadêmicas mais puras, né, mais gerais.
Como o senhor falou, as pesquisas desenvolvidas no meio acadêmico têm dinâmicas diferentes das que são desenvolvidas nas empresas, os objetivos... Os pesquisadores brasileiros, o senhor acha que eles estão preparados para trabalhar nessas duas frentes ao mesmo tempo? O que é a experiência dos dados que o senhor obteve, que são dados do Diretório de Grupos de Pesquisa, do Censo de Grupos de Pesquisa, no começo dos anos 2000, me parece que é o que abastece o seu estudo. O que esses dados mostraram em relação a a capacidade dos pesquisadores brasileiros de trabalhar nas duas frentes?
Trabalhando com prazos mais longos, nós pegamos dados de todos os censos, os diretórios de grupos de pesquisa da base Lattes, MPQ, dos anos 2000, né, de 2002 até 2008. A resposta, objetivamente, Fabrício, é positiva. Os pesquisadores, sim, têm sido capazes de atender demandas das empresas, o que justifica a continuidade dos projetos, né, Porque para pegar essas colaborações de longo prazo, nós identificamos os grupos de pesquisa que aparecem em todas as edições do censo como colaborando com empresas. Não necessariamente com a mesma empresa, mas em muitos casos com a mesma empresa ou com as mesmas empresas. Nesse sentido, eles conseguem atender essas demandas das empresas e também conseguem apresentar um desempenho acadêmico superior à nossa base de comparação. Então, a resposta é positiva. Me parece, sim, que esses grupos de pesquisa estão, sim, preparados a responder esse duplo desafio.
Perfeito. Nós conversamos com o economista Renato Garcia, ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp. Para saber mais como a produtividade científica pode aumentar com colaborações entre empresas e grupos de pesquisa, leia a reportagem da revista Pesquisa FAPESP de novembro ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Produtores rurais do país contam desde agosto com uma nova tecnologia que pode reduzir custos de operação e aumentar a produtividade das lavouras. Foi criado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e a empresa paranaense Bioma, um inoculante chamado Bioma Foss.
Um inoculante é um produto biológico à base de micro-organismos. Ele, então, apresenta, né, uma formulação específica, onde nesse produto são colocados protetores celulares para as bactérias que podem compor esse produto ou fungos. Mas, normalmente, os inoculantes que nós temos aqui no Brasil são formados por bactérias. Então, eles podem ser bactérias que fixam o nitrogênio do ar, que são os inoculantes para nitrogênio, e também são formados por bactérias que solubilizam fósforo, que é o caso desse nosso produto da Embrapa novo, né, que é o Bioma Foss, que foi formulado para a maior absorção do fósforo.
A microbiologista Cristiane Abreu de Oliveira Paiva, da Embrapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas, em Minas Gerais, explica que o inoculante Bioma Foss pode substituir parte dos adubos químicos.
No caso do Bioma Foss, os fertilizantes ou adubos químicos que ele pode substituir parcialmente, né, não totalmente, são os adubos fosfatados.
Países de clima temperado como Estados Unidos, Canadá e Argentina já desenvolveram produtos semelhantes, mas ainda não havia um inoculante específico para as condições brasileiras.
A importância desse inoculante, né, especificamente o Bioma Foss, para a nossa agricultura, é que os nossos solos brasileiros são solos tropicais, ou seja, a formação deles é uma formação ácida, é um solo mais ácido, mais antigo, ou seja, mais intemperizado que os solos de áreas temperadas. E nos nossos solos, nós encontramos uma grande quantidade de óxidos de ferro e de alumínio. E as nossas argilas, elas retêm muito fósforo também. Então, nos nossos solos brasileiros, o fósforo, ele fica preso, de uma certa forma, nesses óxidos. Ele fica complexado a moléculas de alumínio, né, esses metais que são alumínio e ferro, e também ele fica preso nas argilas. E a planta tem grande dificuldade de absorver esse elemento. O produtor, ele fertiliza, ele aduba, e grande parte desse adubo fica preso no solo, ele não vai para a planta. Então há um desperdício e muitas vezes também um excesso do uso desse fertilizante. E esse fertilizante, ele é caro para o nosso produtor. E por isso o inoculante, ele melhora a absorção dos adubos fosfatados, né, e a eficiência desse uso. Então a planta vai utilizar o fósforo mais eficientemente e com isso, né, nós teremos uma economia aí desses fertilizantes e uma melhor utilização do fósforo do solo e do fósforo orgânico que existe na natureza.
Como em geral o solo brasileiro é pobre em fosfato, esse tipo de inoculante não dispensa o uso de fertilizante fosfatado, mas permite a aplicação do adubo em menores quantidades. Para encerrar, Cristiane Paiva, da Embrapa Milho e Sorgo, explica que os inoculantes são mais baratos que os fertilizantes sintéticos e mais amigáveis com o meio ambiente.
Os principais benefícios do inoculante é que ele, então, é um produto de base biológica. É um produto natural, renovável, né? Não depende de fontes de combustíveis fósseis, né? Para ser produzido. Ele é ambientalmente saudável para o solo, né? Ele não contém metais pesados, ele não polui a água. O inoculante, né? Sendo natural, sendo biológico, ele melhora a qualidade do solo, aumenta a saúde do solo, né? Então a gente está adicionando ali micro-organismos benéficos que promovem o crescimento de plantas, que produzem hormônios, muitos deles combatem patógenos, muitos desses bactérias que estão no inoculante ajudam a planta a absorver também mais água, né? Conferem certa tolerância à seca. São micro-organismos, então, que fazem parte da natureza, né? Dos ciclos biogeoquímicos de vários elementos. Então, há uma vantagem na adição desse produto em termos ambientais.
Nós ouvimos a microbiologista Cristiane Abreu de Oliveira Paiva, da Embrapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Para saber mais sobre o produto que pode reduzir os custos de operação, elevar a produtividade das lavouras e reduzir o uso de fertilizantes químicos, leia a reportagem de Francis Jones na revista Pesquisa FAPESP de novembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente os pulmões e mata milhares de brasileiros a cada ano. Pesquisadores de São Paulo e do Reino Unido estudaram o que ocorreu ao longo de 5 anos com mais de 15 mil pacientes diagnosticados com a doença em 2010 no estado de São Paulo. Eles identificaram vulnerabilidades relacionadas ao tempo de sobrevida, inclusive para quem se curou da doença. Por Skype, nós vamos conversar com o médico Otávio Tavares Ranzani. Ele é pesquisador da Faculdade de Medicina da USP e principal autor desse estudo. Olá, doutor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Obrigado pela oportunidade.
Professor, para começar, só para introduzir o tema, a incidência de tuberculose no Brasil é alta em comparação com o resto do mundo?
Incidência é alta. O Brasil está dentro da lista da Organização Mundial da Saúde, que são os 30 países com maior carga da doença. E o Brasil está nessa lista, na 19ª posição, e também junto dos países que têm maior co-infecção com o vírus HIV. E é um problema grande aqui no Brasil, Fabrício, porque no ano passado nós tivemos 95 mil casos estimados pela OMS, né, na Organização Mundial da Saúde. E isso equivale a uma taxa de 10 casos novos por hora. Então, se você imaginar, considerando um dia 24 horas, 10 casos por hora é uma verdadeira epidemia que temos no Brasil. Que vinha em melhora e que ultimamente, nos últimos 2 anos, voltou a subir essa incidência.
Professor, por que que tem subido essa incidência?
Ainda a gente não conseguiu estudar e explicar isso. É a crise econômica e social que estamos tendo no país, que acaba por deixar as pessoas mais vulneráveis e acaba desenvolvendo mais a doença.
Falando dos resultados do estudo, quem são essas pessoas que vocês acompanharam? O que foi observado em relação às vulnerabilidades? Parte das pessoas são moradores de rua, é isso?
Isso, nós tínhamos a hipótese, né, um modelo teórico, que as vulnerabilidades, em geral a social ou a comportamental, ela acaba levando você a desenvolver a doença de tuberculose e que isso afetaria também a sua sobrevida depois da doença. Então nós avaliamos a população em situação de rua, a população privada de liberdade, né, que está no sistema carcerário, os pacientes que usavam álcool e drogas e pacientes com diabetes e doença mental. E nós vimos que a população em situação de rua e aqueles que usam usuários de álcool e droga tem uma sobrevida bastante diminuída em 5 anos, mesmo depois que trata a doença, né?
Quer dizer, a vulnerabilidade está associada à doença, ela permanece depois e não a doença que faz com que a sobrevida seja menor? É essa a ideia?
A doença contribui também, Fabrício. No primeiro ano, a gente observa que uma parte, aí, 30% morrem por causa da doença, mas não é só isso. Esse é um dos grandes novidades do nosso estudo, que a gente não olhou só a mortalidade geral, a gente olhou também as causas da morte, né? Então, os doentes morrem um pouco de tuberculose, principalmente no primeiro ano, mas também morrem de causas externas, de trauma, de fatores não naturais, que nós chamamos, e também de doenças cardiovasculares, que isso é uma novidade que pode ser que a tuberculose em si aumente o seu risco de ter um infarto, por exemplo. Isso a gente não vai seguir estudando depois.
Nós estamos conversando com o médico Otávio Tavares Ranzini, ele é pesquisador da Faculdade de Medicina da USP. Foi surpreendente encontrar essa relação entre a incidência de tuberculose, a sobrevida não favorável com a questão da desigualdade?
Assim, nossa hipótese era essa, Fabrício, mas a gente não achava que seria tão grande essa diferença. Os fatores de vulnerabilidade social, associados bastante à tuberculose, eles aumentaram a morte pós-tratamento, mas aumentaram num nível que a gente acha até maior do que o esperado. Então, os doentes que têm essas vulnerabilidades em 5 anos morrem 8 vezes mais que a população brasileira do estado de São Paulo, que a gente comparou. Isso afeta principalmente a população em situação economicamente ativa, aí dos 20 aos 35, 40 anos. Então é um impacto bastante importante.
O que esses achados indicam no sentido de políticas públicas de combate à tuberculose, já que tem essa associação com a vulnerabilidade que torna esse problema tão mais complexo?
Uma fonte de informação para que nós temos que dar o suporte, né, para esse doente com tuberculose desde o começo do tratamento. Durante o tratamento, isso está um pouco estabelecido já existe lei para isso, para dar um suporte a esses doentes, e esse trabalho mostra que esse suporte deve continuar após, seja com visitas ao sistema de saúde, seja com suporte social. Tem um termo que a gente usa, que é o custo catastrófico da tuberculose, que o doente com tuberculose começa a ter que faltar o trabalho, ele acaba perdendo o emprego, e isso, a vulnerabilidade dele anterior talvez fique até maior após o tratamento ou após a doença, porque esse é um círculo vicioso, que você tem a doença, você aumenta a sua vulnerabilidade, e aí você pode ter a doença de novo, ou está mais vulnerável a outras causas de óbito e outras doenças.
Só para completar, o tratamento hoje é algo relativamente simples, não é isso?
O tratamento da doença, que ela não é resistente aos antibióticos, que é um outro tema da tuberculose, né? O tratamento da tuberculose que é sensível, da bactéria sensível, que a gente chama, ele é assim, ele é público, o governo fornece, a gente é um dos países que tem bandeira nisso, do SUS, só que ele exige tratamento de 6 meses. Tem uns 2 meses iniciais que são mais intensos, e depois 6 meses tomadas diárias. Então, é um tratamento que existe, ele não sei, o simples ele é, mas ele pode ser custoso no sentido de tempo. Eu acho que a sua pergunta é no sentido que a doença deveria ser tratada e isso não estiver mais ocorrendo, isso sim, a gente já tem hoje condições da parte médica de tratá-la bem.
Perfeito. Nós conversamos com o médico Otávio Tavares Ranzini. Ele é pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Para saber mais sobre a relação entre as condições sociais e a sobrevida de pacientes diagnosticados com tuberculose, leia a reportagem de Diego Freire no site revistapesquisa.fapesp.br. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Escolhi a música Minha Alma, do Rapa, que eu acho que é uma música que traz voz a essa desigualdade que temos no país e que ainda persiste.
A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, 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 medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, pais sem voz. Não é paz, é medo, medo, medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, lá, 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 às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. As grades do governo.
vai trazer proteção. Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão. Me abrace e me dê um beijo. Faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagido é pela paz que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo. Coagido é pela paz, pela paz que eu não quero seguir admitindo. Me abrace e me dê um beijo. Faça um filho comigo, mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo. Domingo, procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. Procurando novas drogas de aluguel nesse vídeo coagido. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir. É pela paz que eu não quero seguir admitindo.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A revista Nature decidiu revogar um prêmio que havia concedido em 2017 ao bioquímico espanhol Carlos López Otín, em reconhecimento ao seu trabalho como mentor de jovens pesquisadores. A decisão foi tomada quando se descobriu que houve manipulação de imagens em 9 artigos do grupo de pesquisa de López Otín na Universidade de Oviedo. Todos esses artigos tiveram a sua publicação cancelada. Logo depois da premiação, trabalhos suspeitos de autoria de López Otín foram denunciados no site PubPeer, um fórum na internet que permite a qualquer usuário discutir e apontar erros em trabalhos publicados. A Nature reagiu abrindo uma investigação sobre 98 artigos publicados entre 2012 e 2019 e encontrou problemas nas imagens em vários deles. Segundo declaração assinada por Madalena Skipper, editora-chefe da Nature, e Philip Campbell, editor do grupo Springer Nature, a revogação do prêmio não faz juízo sobre a validade dos resultados dos trabalhos que não foram objetos de investigação, mas apenas do comportamento de López Otín, considerado incompatível com o de um mentor de jovens pesquisadores. Nós seguimos com Marisa Monte e a música Perdão Você.
Perdão você. demais, as flores demais, as cores demais, amores. Cores, imagens, cores, imagens, cores, imagens, cores. Cores demais, as flores demais, as cores demais, amores. Não me ensina a morrer, que eu não quero. A diferença abstinente é no prosseguir da gente. Sei que a tendência anda nas frestas do decidir da mente. É como se perder de Deus, eu não quero. Eu não quero perder, eu não quero te perder. Perdão, você. Eu não quero perder, eu não quero te perder.
Brasil. Entrevista.
Os testes mais usados para o diagnóstico de Zika nem sempre identificam corretamente o agente causador da doença. Acontece que há uma grande semelhança genética entre o vírus da Zika e o da dengue, e isso dificulta a tarefa de distinguir um do outro. É a chamada reação cruzada. O Instituto de Ciências Biomédicas da USP criou um teste sorológico de diagnóstico de Zika em parceria com a Advagen, uma pequena empresa sediada em Itu, no interior paulista, com a meta de evitar a reação cruzada com o vírus da dengue. Para falar sobre a eficácia desse novo teste, nós estamos aqui no estúdio da Rádio USP com a biomédica Daniele Bruna Leal de Oliveira. Ela é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas e coordenadora desse projeto. Olá, professora, muito obrigado por vir aqui. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Obrigada, obrigada pelo convite e o prazer é todo meu.
Para começar, eu queria, por favor, que explicasse o que é essa reação cruzada e quais são os problemas que isso pode causar.
A reação cruzada é quando um teste, ele, em vez de detectar o vírus que você está procurando, ele, na verdade, detecta um outro vírus muito semelhante, que é o caso da Zika e da dengue. Então, para evitar essa reação cruzada, nós temos que conhecer exatamente o vírus que a gente quer diagnosticar.
E por que que ela acontece? Quer dizer, é o tipo de reação que se busca, que se obtém no teste, ele não é muito específico?
É que, na verdade, a reação que a gente fala quando um vírus infecta uma pessoa, ele tem uma resposta imunológica. E essa resposta, que é o IgG, um anticorpo do tipo IgG, ele normalmente é parecido entre as famílias. Então, como o Zika e o dengue, eles são flavivírus e eles possuem essa característica genética semelhantes, esse IgG, ele reconhece tanto o Zika quando a infecção é por dengue e reconhece o dengue quando a infecção é por Zika, principalmente numa proteína que é chamada NS1. Então, eles são muito parecidos nessa proteína e é a primeira resposta imunológica que o paciente tem.
E como é que vocês estão fazendo para evitar que isso aconteça?
Então, o que nós fizemos foi, inclusive, foi uma parceria com o professor Luiz Carlos, os alunos dele. Eles estudaram... Professor Luiz Carlos, do Instituto de Ciências Biomédicas.
Certo.
Eles estudaram afinco essa proteína NS1 e encontraram uma região que é específica para cada um dos vírus e que tem uma resposta imunológica apenas para vírus distintos. Então, o dengue 1 responde só ao dengue 1, o Zika para o Zika, o dengue 4 para o dengue 4. E, normalmente, essa reação era utilizada a proteína inteira. Então, o que nós fizemos foi trabalhar com esse pedacinho dessa proteína, esse pedacinho que seria uma identidade de cada vírus. E, assim, a gente conseguiu separar cada um deles.
Nós estamos conversando com a biomédica Daniele Bruna Leal de Oliveira. Ela é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Por que é importante diagnosticar as duas doenças corretamente?
Principalmente porque o dengue, ele é um vírus que causa uma doença grave, mas ele não afeta, por exemplo, as grávidas, o feto. ele não é uma doença que pode causar uma má formação congênita. E o Zika, quando ele entrou agora, foi notado que ele dá uma má formação congênita, assim, muito... muito perigosa, muito grande, muito visivelmente, né? Que você consegue visualizar essa malformação congênita. Então, no momento que você tem essa distinção de doença, a separação do diagnóstico ela é muito importante. Eu vou tentar dar um exemplo bem rápido. Sim. Eu chego com 4 meses de grávida para fazer com exantema, com febre e com conjuntivite. E você chega, que é um homem saudável, mas que está passando por uma infecção, com exantema, com febre, com gripe. E o nosso resultado sai como dengue, para nós dois tudo bem. É uma virose, nós vamos tratar a febre com a febre, vamos tratar os sintomas. Agora, se o resultado é de Zika, você vai para casa, porque para você o Zika vai ser muito mais leve. E para mim não, eu vou ter que ser monitorada toda a minha gestação, eu vou ter que ver se o meu feto vai ter um crescimento adequado ou não. Então, esse é o principal ponto da diferenciação do diagnóstico de dengue e Zika, principalmente nas grávidas. E por isso que a gente tenta colocar, usar esse trabalho mais em pré-natal. Qual é o nosso foco? Pré-natal, grávidas já com sintomas. Então é por isso que a gente precisa dessa diferenciação, porque os resultados são importantes para cada um do indivíduo.
E como é que se fez durante a epidemia quer dizer, hoje o número de casos caiu, mas quando ele estava alto, como é que se fazia para... Assim, chegava uma grávida de 4 meses com um resultado inespecífico, quer dizer, ou que dava resultado positivo para dengue. O que, que se fazia com ela? Não se acreditava no resultado e se tratava como Zika?
Então, na epidemia, como era numa forma na fase aguda, nós temos, na verdade, o diagnóstico que é o molecular. Então, quando a gente estava na epidemia de Zika, todo o diagnóstico foi feito via molecular. A gente pegava tanto a urina, quanto o soro do paciente, saliva e alguns outros materiais, e a gente testava molecularmente para ver se a gente encontrava o vírus nesse material. E aí você acompanhava essa grávida normalmente. Hoje, como nós passamos da epidemia de Zika, estamos esperando uma próxima para 2020, mas nós passamos, o que a gente precisa fazer hoje é monitorar, principalmente as mulheres em período fértil. Então, monitorar essas mulheres, porque elas vão engravidar, fazer um pré-natal antes, fazer um teste de ELISA antes, se elas tiverem anticorpo para Zika, perfeito. Elas não precisam ter cuidado, podem até viajar para áreas endêmicas. Mas se elas não tiverem, então o ginecologista vai precisar informá-la para usar camisinha durante a relação, enquanto ela estiver grávida, porque o parceiro não se cuida, ela vai ter que se cuidar. Ela vai ter que usar repelente durante a gravidez inteira e o ideal é que faça o teste a cada 3 meses. Na época do surto, nós não tínhamos ELISA. Teve até empresas que liberaram kit de diagnóstico de ELISA, de teste rápido para Zika, em 6 meses. A gente até ficou assustado. Mas depois, com o tempo, nós percebemos que havia reação cruzada. Então, muitas pessoas estavam com dengue e foram diagnosticadas com Zika. Ou vice-versa. Muitas pessoas infectadas com Zika foram diagnosticadas como dengue.
E esse teste que vocês estão desenvolvendo, ele entraria onde?
Esse novo entraria para um acompanhamento num pré-natal, como eu acabei de explicar, fazer antes da gravidez e monitorar durante a gravidez, uma sorepidemiologia, porque hoje nós não sabemos o verdadeiro número da epidemia de Zika. A gente não sabe quantas pessoas tiveram ou não Zika, porque a maioria dos testes cruzam. Nesse contexto que o nosso teste é muito importante. E o que você falou do molecular e do ELISA, quando você está com sintomas, o melhor é você fazer um teste molecular. Você faz uma biologia molecular e você vê se ainda está com vírus. Mas às vezes, por exemplo, o paciente chega depois de 7 a 10 dias dos sintomas. E aí é que entra o ELISA. Então você tem que fazer um teste de IgM ou IgG para saber se esse paciente teve realmente essa infecção. Ela é agora recente, porque se você tem o resultado tanto do anticorpo tipo IgM e IgG ao mesmo tempo, é que é uma infecção recente, ou se é uma infecção por um outro vírus e só o seu IgG está ativo. Então, a tua infecção por Zika foi muito antiga.
Nós estamos conversando com a biomédica Daniele Bruna Leal de Oliveira. Ela é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Você se referiu a cuidados como uso de preservativos para as grávidas. O seu grupo também estudou o risco de transmissão sexual do vírus Zika, não é isso? Que conclusões que ele chegou?
O vírus Zika hoje, nós sabemos, já é bem conhecido, ele é transmitido via sexual. Inclusive, nós acompanhamos dois pacientes durante 6 meses. O paciente Zika 17, que ficou mais conhecido, a gente tem um trabalho no Viruses, ele ficou excretando durante 6 meses e o engraçado desse trabalho é que quando ele veio, a esposa queria ficar grávida. Eles tinham acabado de vir do Nordeste, da casa da sogra dele. E ele começou com os sintomas de Zika e na época que estavam falando de Zika. E ela, como imunologista, trouxe para a gente. Quando nós fizemos o teste, ele tinha Zika em urina, saliva, sêmen. E quando a gente acompanhou, a gente viu que a excreção do Zika vírus no sêmen é tão alta quanto na urina. E é uma carga viral maciça, assim, a gente encontrou de 10 a quarta, 10 a quinta em número de cópias de vírus. Isso jogado direto na mucosa...
Do aparelho reprodutor.
Do aparelho reprodutor, Débora. Então, você está infectando, você está jogando o vírus praticamente dentro da pessoa e, assim, uma facilidade muito mais alta. Ele é extremamente infeccioso, nós colocamos esse vírus do sêmen em cultura de célula e ele infecta numa facilidade muito grande. Nós percebemos que a transmissão sexual é possível e outros trabalhos de colaboradores ou outros trabalhos de equipes como da Inglaterra, da Itália, também mostraram essa transmissão sexual. Então, para a grávida, ela não adianta só ela passar repelente. Ela também, ou o companheiro precisa se precaver como ela, usando repelente, usando calças compridas, evitando que seja picado por um mosquito, como também, se ele não se precaver, o que normalmente a gente não pode acreditar que o homem vá fazer isso, o ideal é que durante a gravidez inteira, numa região endêmica, por exemplo, ela use preservativo.
O preservativo é suficiente para evitar?
É suficiente, como qualquer outro vírus de transmissão sexual.
Voltando para o teste, ele já está sendo usado?
Ele já está sendo usado, um teste levou muito tempo. Você pode perceber que várias outras empresas liberaram testes rapidamente, mas ele já está sendo usado sim, já foi liberado pela Anvisa. Nós demoramos um pouco mais porque nós queríamos ter essa especificidade maior do que 92%, exatamente para que não tivéssemos uma reação cruzada como todos os outros testes. A gente usou como teste padrão um PRNT, que é uma técnica extremamente específica, ela detecta anticorpos diferentes para cada um dos vírus. Então, agora já foi liberado pela Anvisa, ele já pode ser comprado e ele já está sendo produzido na empresa. E foi uma outra coisa que também, logo no começo, todos falavam para a gente fazer parceria com empresas multinacionais. E a gente da universidade, eu, o professor Luiz Carlos, o professor Edson Durigon, a gente queria que fosse totalmente brasileiro. Então, a gente conseguiu trabalhar em conjunto com uma empresa pequena que é brasileira e toda a tecnologia é brasileira. Ele já está à venda.
Para terminar, por que se espera uma epidemia de Zika nova em 2020?
Porque, como todos os outros vírus, a gente cria bolsões de suscetíveis. Em 2015 e 2016, muita gente foi infectada com Zika vírus. Muitas pessoas, principalmente no Nordeste, nós não tivemos aqui uma epidemia no Sudeste, em São Paulo. Tivemos sim no Rio de Janeiro, em outras regiões do Sudeste, mas em São Paulo não. E aí o que acontece é que você cria bolsões de suscetíveis. Então, quando um vírus se instala, de tempos em tempos ele causa uma epidemia. E os flavivírus normalmente são assim, se você olha, com exceção do que já está muito habituado, que é o caso da dengue, que todos os anos tem epidemia, alguns como febre amarela vai e volta, o Zika também a gente, agora que ele começou a gente acredita que ele vai e volte, e agora que nós vamos saber se ele não está tendo todo ano e está sendo diagnosticado como dengue.
E os sintomas específicos do Zika, só para a gente lembrar quais são?
Os sintomas específicos do Zika também são específicos para outros vírus, então febre, dores nas articulações, conjuntivite, exantema. Esses também são sintomas da dengue, do chikungunya, do sarampo. Então, várias outras doenças exantemáticas têm o mesmo comportamento. Por isso, o diagnóstico laboratorial é muito importante.
Doenças exantemáticas são...
doenças que causam exantema na pele. Então, por exemplo, o sarampo, que dá aquelas manchinhas, tudo. Exantema são manchinhas vermelhas na pele. Tem diferentes tipo de exantema. Então, essas doenças exantemáticas, normalmente, elas causam manchinha vermelha na pele, febre, conjuntivite, dor de cabeça, dor no corpo. Então, os sintomas, eles são... Eu não posso te falar que tem um sintoma que, olha, se tiver isso, é zika. Porque, na verdade, podem ser outros vírus, outros flavivírus.
Perfeito. Nós conversamos com a biomédica Daniele Oliveira. Ela é pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Para saber mais sobre o novo teste que deve identificar com mais precisão o vírus Zika, leia a reportagem de Carlos Fioravante na revista Pesquisa FAPESP de novembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado por ter vindo aqui no estúdio falar com a gente. Eu queria saber que música escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu escolhi Viver e Não Ter a Vergonha de Ser Feliz, que na verdade é uma homenagem à minha maior fã, que está em Belém do Pará, que é a dona Tita Leal, minha mãe.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei, eu sei,
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
A vida que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão, mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma curta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
Viver e não ter a vergonha.
Yeah.
Você ouve Pesquisa Brasil.
E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.